E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Meu querido amigo e irmão em Jesus, eu começo hoje lendo a palavra de Deus em João capítulo 4 e os versos 1 a 6. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era quase a hora sexta. Era quase o meio-dia. Realmente, na hora mais quente do dia, Jesus Cristo, cansado da viagem, se assentou junto ao poço de Jacó. De caminho para Galiléia, Jesus passou por Samaria. Era meio-dia quando Jesus chegou ao belo vale de Siquém. À entrada desse vale achava-se o poço de Jacó. Fatigado da jornada, sentou-se ali para descansar, enquanto os discípulos iam à cidade comprar alimento. Judeus e samaritanos eram acérrimos inimigos, evitando tanto quanto possível todo trato uns com os outros. Era permitido negociar com os samaritanos somente em caso de urgente necessidade, porém qualquer contato social com eles era condenado. Um judeu não tomava emprestado nem recebia favores de um samaritano, nem mesmo um pedaço de pão ou um copo de água. Comprando comida, os discípulos estavam agindo em harmonia com o costume da nação. Nunca um judeu iria pedir um favor a um samaritano, ou buscar de qualquer maneira ajudar o samaritano. Mesmo os discípulos de Jesus tinham esse preconceito. Quando Jesus se assentou à beira do poço de Jacó, estava com muita fome e muita sede. Naquele momento aproximou-se uma mulher de Samaria, e como que inconsciente da presença de Jesus, a mulher encheu de água o cântaro. E ao voltar-se para ir embora, Jesus lhe pediu um copo de água. Um favor como esse nenhum oriental recusaria. No Oriente, a água era chamada o dom de Deus. Dar de beber a um sedento viajante era considerado tão sagrado dever que os árabes do deserto se desviariam do caminho a fim de cumprir. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de oferecer um favor a Jesus. Mas Jesus estava pedindo um favor. O Rei do Céu chegou a essa desprezada alma, pedindo um serviço das suas próprias mãos. Aquele que fizer o oceano, que rege as águas do grande abismo e abre as fontes e rios da terra, repousou da sua fatiga junto ao poço de Jacó e esteve na dependência da bondade de uma estranha até quanto a dádiva de um pouco de água. A mulher viu que Jesus era um judeu. Em sua surpresa, esqueceu-se de satisfazer-lhe o pedido da água, mas procurou indagar a razão do mesmo. Disse a mulher: como é que, sendo tu judeu, pedes a mim de beber? A mim, mulher samaritana? Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. João capítulo 4 e os versos 9 e 10. Supondo a mulher que Jesus estava falando do poço de Jacó, ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele? João capítulo 4, versos 11 e 12. A mulher via diante de si apenas um sedento viajante, exausto, empoeirado. O próprio Messias estava ali ao seu lado e ela não o conhecia. Quantas almas sedentas se acham hoje junto à fonte viva e olham todavia à distância em busca das fontes da vida? Jesus não respondeu imediatamente à pergunta a seu respeito, mas com solene seriedade Jesus falou: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4 e os versos 13 e 14. O que o mundo realmente necessita é do desejado de todas as nações. E o desejado de todas as nações é Jesus. A divina graça que só Ele pode comunicar é uma água viva, uma água purificadora, refrigerante, revigoradora da alma. O que experimenta o amor de Jesus anelará continuamente mais deste amor. Não buscará mais nenhuma outra coisa neste mundo. As riquezas, as honras, os prazeres do mundo não mais o atrairão. O contínuo grito da alma que se encontra com Jesus é: mais de ti, Senhor. Ao falar Jesus da água viva, a mulher o olhou com atenta curiosidade. Ela demonstrou interesse em beber daquela água. Entendeu que Jesus não estava falando da água do poço de Jacó. Ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. João capítulo 4, verso 15. Nessa altura do diálogo, Jesus mudou então abruptamente a conversa. Antes que esta alma pudesse receber o dom que ele ansiava conceder, seria preciso que esta mulher fosse levada a reconhecer o seu pecado e a necessidade de um Salvador. Jesus disse: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ela respondeu: Não tenho marido. Assim esperava evitar qualquer interrogação nesse sentido. Mas Jesus continuou: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. João capítulo 4 e os versos 16 a 18. Aquela mulher tremeu. Uma misteriosa mão estava voltando às páginas da sua vida, apresentando aquilo que esperava manter sempre oculto. Quem era este que podia ler os segredos da sua vida? Acudiram-lhe os pensamentos da eternidade e do juízo futuro, quando tudo que é agora oculto será revelado. A esse clarão, a esse lampejo, despertou a consciência da mulher. Não podia negar nada do que Jesus falara, mas tentou mudar o assunto da conversa. Com profunda reverência, a mulher disse: Eu vejo que o Senhor é um profeta. João 4, verso 19. Então, esperando abafar a convicção, voltou-se para os pontos da controvérsia religiosa. A mulher disse: Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4, 20. Achava-se mesmo diante deles à vista o monte Gerizim. O templo dos samaritanos, construído sobre o monte Gerizim, estava demolido. Só restava o altar. O lugar de culto havia sido motivo de rivalidade entre judeus e samaritanos. Alguns dos ancestrais dos samaritanos pertenceram outrora ao povo de Israel. Devido aos seus pecados, porém, o Senhor permitira que fossem subjugados por uma nação idólatra. Durante muitas gerações haviam estado misturados com adoradores de ídolos cuja religião lhes contaminara grandemente a alma. Verdade é que afirmavam que seus ídolos se destinavam apenas a lembrar-lhes o Deus vivo e soberano do universo. Não obstante, o povo era levado a reverenciar as imagens de escultura. Quando o templo de Jerusalém fora reconstruído nos dias de Esdras, os samaritanos desejaram unir-se aos judeus nessa reconstrução do templo. Este privilégio lhes foi negado. E amarga animosidade e inimizade suscitou-se entre os dois povos. Os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim. Ali, os samaritanos no Monte Gerizim adoravam, segundo o ritual mosaico, conquanto não renunciassem inteiramente à idolatria. Era uma mistura de idolatria e culto ao Deus verdadeiro, mas também adorando Baal. Sobreveram desastres, e o templo dos samaritanos no Monte Gerizim foi destruído pelos inimigos e pareciam estar sob maldição. Apegavam-se, todavia, às suas tradições e formas de culto. Não queriam reconhecer o templo de Jerusalém como a casa de Deus, nem admitir que a religião dos judeus era superior à deles. Respondendo à mulher, Jesus falou: Creme que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João capítulo 4 e o verso 21 e 22. Os judeus escreveram as escrituras sagradas. Os judeus receberam a lei de Deus. O Messias veio dos judeus. Jesus é judeu. Por isso Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Jesus se colocou ao lado dos judeus como sendo o povo a quem outorgar o conhecimento divino. O desejo de Jesus era erguer os pensamentos da mulher samaritana acima das questões de formas, cerimônias e controvérsias religiosas. Jesus disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4 e os versos 23 e 24. As pessoas são postas em comunhão com o céu não por procurar um monte santo ou um templo sagrado. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores, a quatro paredes. A religião que vem de Deus é a única que leva para Deus. Para servirmos a Deus devidamente é mister nascermos do Espírito Santo. Enquanto a mulher falava com Jesus, foi impressionada pelas palavras de Jesus. Tomou conta da mente da mulher a convicção acerca do Messias. Surgiu-lhe na mente uma pergunta: não poderia este ser o tão longamente esperado Messias? Disse a mulher: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. João capítulo 4, verso 25 e 26. Ao ouvir a mulher estas palavras, a fé brotou-lhe no coração. Aceitou a maravilhosa comunicação dos lábios de Jesus. A positiva declaração de Jesus a essa mulher não podia ter sido feita aos fariseus, cheios de justiça própria. Era muito mais reservado Jesus Cristo quando falava com os fariseus. Mas agora, falando com a mulher, ele foi claro e aberto. Nunca Jesus falara de forma tão direta e clara, dizendo: eu sou o Messias. Aquilo que fora retido aos judeus e que os discípulos haviam recebido recomendação de guardar em segredo, foi agora revelado pela própria boca de Jesus, falando com a mulher. Jesus viu que aquela mulher empregaria o conhecimento do Messias em levar outros a partilhar da sua graça. Quando os discípulos voltaram com a comida, ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com uma mulher samaritana. Jesus não bebeu a água que a mulher lhe oferecera, nem se deteve para comer a comida que os discípulos trouxeram. Havendo-se retirado a mulher, os discípulos insistiram em que Jesus comesse, mas os discípulos viram que Jesus estava silencioso, absorto, como em meditação. O semblante de Jesus irradiava e temeram interromper sua comunhão com o céu. Sabiam, no entanto, que ele estava desfalecido e fatigado e julgaram ser oportuno lhe lembrar a sua necessidade física. Jesus, olhando para a comida que os discípulos lhe ofereceram, disse: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. João capítulo 4 e o verso 32. Os discípulos cogitaram: quem lhe poderia ter trazido alimento? E ele explicou: a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. Ó, meu querido amigo, para Jesus, a melhor comida e a melhor bebida era fazer a vontade do Pai Celestial. O nosso Pai Celestial aguarda com ansiedade o dia em que, para você e para mim também, a nossa melhor comida e a nossa melhor bebida será o fazer a vontade do nosso Pai Celestial. O cumprimento da missão, para cujo desempenho Jesus veio à Terra, fortalecia o Salvador para os seus labores. Ministrar a uma alma faminta e sedenta da verdade era o mais grato prato e a mais alegre satisfação para Jesus. Mais do que comer e beber, constituía um conforto, um refrigério para Jesus. Nosso Redentor tem sede de reconhecimento e tem fome da simpatia e do amor daqueles que comprou com seu próprio sangue. Jesus anela com inexprimível desejo que venham a ele e tenham a vida eterna. Deixando o cântaro, a mulher voltou para a cidade para levar a outros a mensagem. Com um coração transbordante de alegria, ela se apressou em comunicar aos outros a preciosa luz que recebera. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, disse ela aos homens da cidade. Porventura não é este o Cristo? Suas palavras tocaram o coração deles. Havia em sua fisionomia expressão nova, uma transformação em todo o seu aspecto. Despertou-se-lhes o interesse em ver a Jesus. E saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. João capítulo 4, verso 29 e 30. Jesus ainda estava sentado à borda do poço de Jacó. Pôs-se a olhar para os campos de trigo que se estendiam diante dele, seu delicado verdor banhado pelos dourados raios do sol. Chamando a atenção dos discípulos para a cena, serviu-se dela como de um símbolo. Jesus falou, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Enquanto assim Jesus falava, a multidão que vinha da cidade apareceu, tendo a mulher samaritana na frente deles. Faltavam 4 meses para a ceifa do cereal. No entanto, uma colheita estava pronta para ser feita. Aí Jesus indica o sagrado serviço que devem a Deus os que recebem o Evangelho. Cumpre-lhes ser instrumentos vivos em suas mãos. Jesus exige um serviço individual de cada pessoa que ele salvou. A mulher, recém-convertida a Jesus, já se tornara uma fonte de água viva. O verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Os samaritanos vieram ouvir Jesus e creram nele. Convidaram-no a ir à sua cidade, pedindo-lhe que ficasse com eles. Durante 2 dias, Jesus se deteve em Samaria e muitos creram nele. Em sua nova alegria, disseram à mulher, já não é pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é, verdadeiramente, o Cristo Salvador do mundo. João capítulo 4, verso 42. Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como Redentor, não só dos judeus, mas também do mundo. Jesus começou a derrubar o muro de separação entre os judeus e os gentios e a pregar a salvação a todo o mundo. Conquanto os judeus não se misturassem com os gentios, Jesus Cristo veio para derrubar o muro de separação. Jesus Cristo não tinha preconceito. Aceitou a hospitalidade do povo desprezado, dormiu na casa deles, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por suas mãos, ensinou nas suas ruas e tratou-os com a máxima bondade e cortesia. Sim, meu querido amigo, a permanência de Jesus em Samaria destinava-se a ser uma bênção para os discípulos que ainda eram preconceituosos e cheios de fanatismo judaico. O Salvador Jesus continua ainda a fazer a mesma obra que realizou quando ofereceu água da vida para a mulher samaritana. Os que se acham como seguidores de Jesus hoje podem às vezes desprezar os pobres e maltrapilhos da sociedade. Porém, o que Jesus está nos ensinando é que toda alma, embora pecadora, pode vir e gratuitamente beber de graça da água da vida. O convite de Jesus não deve ser amesquinhado e apresentado apenas para uns poucos escolhidos, mas a todos que querem. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Quando Jesus se assentou junto ao poço de Jacó, havia chegado da Judeia, onde seu ministério tinha tido pouco fruto. Lá na Judeia, Jesus tinha sido rejeitado pelos sacerdotes e rabis, e os próprios que professavam ser seus discípulos deixaram de perceber o seu divino caráter. Jesus estava cansado. Não negligenciou, no entanto, a oportunidade de falar para esta mulher samaritana. Na Judéia ele fora rejeitado, mas na Samaria ele foi abraçado como Messias. Querido amigo, o obreiro de Jesus, os cristãos que foram salvos pelo amor de Jesus, não deve julgar que não podem falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor com que o faz para um maior auditório. Não. O melhor auditório é o auditório composto por uma pessoa. Sim, você poderá falar para uma única pessoa que escuta a mensagem. Você pode abrir a Bíblia para uma única pessoa. Jesus Cristo amava o auditório composto por uma só pessoa. Foi por isso que ele falou ao coração da mulher samaritana. Quem poderá, entretanto, dizer que aquela alma que você salvou e converteu a Jesus, quem poderá dizer se ela não se tornará um grande evangelista? E a Bíblia diz que onde Jesus Cristo for pregado, o nome daquela mulher samaritana também será pregado. Assim que Jesus Cristo aparece na vida de uma pessoa, assim que um pecador é salvo pelos méritos de Jesus, ele se torna um ganhador de almas. Ele se torna um eficiente missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Aquele que bebe da água viva torna-se fonte da água viva. O depositário torna-se doador. A graça de Jesus na alma é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Você, meu querido irmão e amigo, que já encontrou o amor de Jesus, que já foi envolto pelos braços do nosso Pai Celestial, você que já confessou seus pecados a Jesus Cristo e se tornou um seguidor de Jesus, você é convidado por Jesus para ser um missionário, para abrir a Bíblia para as pessoas, falar do amor de Jesus, converter almas, preparar um povo para a breve volta de Jesus, lembrando-se sempre que o verdadeiro discípulo de Jesus nasce no reino de Deus como um missionário. Sim, seja um missionário. Deus, o Pai, só teve um filho, e ele escolheu que este filho fosse um missionário, um pregador do Evangelho. Seja você também um ganhador de almas, e que o amor de Jesus Cristo faça de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.
Se aproxima, já estamos quase ouvindo.